Gabriela Tieni.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 31 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Olha, chegamos à última segunda-feira do mês, né? Afinal de contas, maio finaliza hoje. A partir de amanhã vai chegando junho aí, que sempre foi e sempre será o mês junino, né? Agora, lembrando que em 2020, 2021, nada de festas juninas, né? Afinal de contas, nós estamos vivendo uma pandemia, mas não impede que você faça a sua comemoração na sua casa, entre a sua família, né? Não, Marcos Bezerra? Boa tarde para você, Marquinhos, a todos os nossos ouvintes. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, desde já agradeço a audiência de cada um de vocês. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado. É, se for fazer em casa, tem que ser uma festa mesmo entre os familiares, pessoas com que moram ali, de preferência,
com
né?
Com certeza. Isso. Assando aquele milhinho delicioso.
Amendoinzinho cozido e tudo mais.
Não é, Marcos? Ave Maria, eu tô nessa expectativa aí. É. De comer um milho assado. Milho cozido eu faço direto em casa.
Você sabe, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e também você participa pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas participações, reivindicações, colocações, observações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega daqui a pouquinho também com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, Coutinho chegará aí com muitas informações. Olha, vamos ter entrevista hoje com o deputado estadual Paulo Câmara. Ele que denuncia quinto aumento do ICMS sobre combustíveis pelo governo da Bahia só em 2021. O deputado disse que isso é abusivo, tá? O governo do estado rebate, né? Mas aí a gente vai questionar isso ao deputado Paulo Câmara para ele explicar direitinho aí quanto a esses aumentos aí. Bem, são 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio Dia desta segunda-feira, 31 de maio, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo. Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Taxa de mortalidade entre internados é de 39,6% na Bahia. Então, gente, essa aí é a realidade em relação à Covid-19, né? Segundo o Jornal à Tarde, com esses dados, em relação a essa taxa de mortalidade entre internados, tá? 39,6%.
Jornal O Dia de Teresina, focos de queimadas crescem 155% em um mês.
Jornal Meio Norte, Teresina, painel epidemiológico, Piauí já aplicou mais de 800 mil vacinas.
Folha de Pernambuco, Paulo Câmara determina assistência e indenização a feridos.
Isso aqui é lá no estado de Pernambuco. Isso. Não tem nada a ver com o deputado aqui da Bahia.
Verdade.
Vamos de Jornal Diário de Pernambuco. Feridos em ação da polícia vão ser indenizados pelo governo.
Diário do Nordeste do Ceará. Comitê reavalia a regra de vacina dos professores.
Isso é lá no Ceará, tá? Jornal Tribuna do Norte de Natal. No Rio Grande do Norte, micros e pequenas sustentam contratações em relação às micros e pequenas empresas, né? Que bom, né, Marcos? E muitas aí estão conseguindo se manter no mercado, né? Mantendo essas contratações, graças a Deus.
Jornal O Imparcial de São Luís, combate à pandemia. 74% dos municípios do Brasil adotaram alguma medida restritiva.
Jornal Globo do Rio, orçamento para pesquisa do CNPq é o menor em 20 anos.
Estado de Minas e Belo Horizonte, polos comerciais de BH lutam contra a pandemia.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, feriado e novas cepas deixam Minas em alerta.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, juro mais em conta e busca por maior comodidade aquece em construção civil.
Jornal Estado de São Paulo, projeções econômicas animam novas ofertas de ações na Bolsa.
Valor Econômico de São Paulo, risco de blackout aumenta com piora da crise hídrica.
Jornal Agora de São Paulo, entregue seu imposto de renda incompleto para fugir da multa do leão. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 14 minutos, enquanto o Marcos mandou alguns alôzinhos aí pra galera que tá acompanhando na fanpage no Facebook, né?
Isso.
E também no via YouTube. Né? Porque quem acompanha pelo site da Gabriela, pela fanpage do Facebook, pelo YouTube, acompanha a gente, assiste a gente, né? Pela por conta das câmeras. Então, muito obrigada pela audiência, pessoal.
É, o João Esteves está acompanhando pela nossa fanpage. Também a Cláudia Gomes, boa tarde, um forte abraço a todos que curtem a Gabriela FM, Jornal do Meio-Dia. É a Claudinha da Banana, lá do Joia do Atlântico, em Leaus. João Batista também está ligado, boa tarde, Gabriela FM. Desejo uma ótima semana para todos vocês.
Obrigada mesmo a cada um aí de vocês pela... Você está sempre acompanhando a gente, né? Obrigada mesmo pela audiência, tá? Mais alguém, Marcos?
No WhatsApp, né?
Então daqui a pouquinho, tá? A gente libera aí. Então aqui no Noticiário Regional a gente inicia com os boletins da Covid de Leus e Itabuna. Vou trazer logo de Itabuna que está atualizada, de ontem, dia 30. E informa aqui que desde o início da pandemia o município tem 30.614 casos confirmados, né? Foram registrados esses números. Mas porque desse total, gente, já são 29.602 curados. Lá tem 475 casos ativos, 537 óbitos, 41 pessoas em internamento de leitos de UTI, 4 leitos de UTI disponíveis, 35 pessoas em internamentos clínicos e 21 leitos disponíveis. Eu consegui aqui o boletim da Covid de Leus do dia 29, tá? Portanto, de sábado. Então, é o que eu tenho, eu vou divulgar aqui. É o que está na rede social aí do saúde.ilhéus no Instagram. O município registrou 17.938 casos confirmados, desse total 17.305 curados, 162 casos ativos, 471 óbitos, infelizmente. O município tem 81 leitos, né, UTI para Covid. E desses 81, 59 estão ocupados. Aí você olha aqui o detalhe aqui. Desses 59 leitos ocupados, vamos lá, de UTI, 26 pacientes são do município de Leus e 33 pacientes são de outros municípios. Eu queria entender uma coisa, mas vou aproveitar aqui para fazer um comentário. Um radialista de Itamaraju, o Dantas, faleceu, né?
Na semana
passada. O Dantas, óbvio, né? Se infectou em Itamaraju, foi internado, mas lá não tinha leito de UTI para ele quando ele precisou. E aí foi uma luta para transferir, para a central de regulação transferir o Dantas. Quando transferiu para Ilhéus, deu tempo.
Olha.
Mauro, ele ficou na UTI, ele faleceu. E aí eu pergunto à central de regulação, por que demora se tinham vários leitos vagos em Ilhéus? Pelo menos todos os dias estavam nos boletins.
É, vi uma manchete hoje, não li a matéria, acho que foi em Salvador, uma grávida morreu esperando também um leito.
Pois é, em diversos municípios tem leitos sobrando, vagos. Eu não entendo isso. No caso dele, gente, ficou muito claro. Todos os dias estava tendo quase 10 leitos em Ilhéus. Nesse período estava tendo também quase 10 em Itabuna. Por que que demoraram transferir esse rapaz em central de regulação?
Uhum.
Eu queria entender isso, a gente questiona, mas não falam nada. Você procura assessoria da CESAB, pergunta, ninguém fala nada. Não quer falar a verdade, né? Não quer responder, né? Triste, viu, minha gente? Triste. 12 horas e 18 minutos. Vamos falar de vacinação? Pelo menos alegrar o povo, né? Que vai poder aí se vacinar. Ô, oh, queria eu ter 53 anos. Que eu tá hoje lá na fila, viu? Tá aqui não com o Marcos. Pois é, gente. Aqui em Leos tá rolando aí o drive-thru. Né? Pessoas com idade igual ou superior a 53 anos. Então começou às 8 horas e você que está sabendo agora, tem essa idade, corre pro drive-thru. Na Avenida Soares Lopes, tá? Ali próximo ao Centro de Convenções, é até às 2 horas da tarde. Também drive-thru na Praça São João Batista, no Pontal, ao lado da Igreja Católica, muito fácil. Também drive-thru até às 2 da tarde. E salas de vacinação nas unidades de saúde, viu? Conforme o horário das salas de vacinação. Aí tem PSF Conquista, UBS Joaquim Sampaio, UBS Eule Lázaro, UBS Banco da Vitória, UBS Posto Sara Kubitschek, PSF Nelson Costa, UBS Hernani Sá, PSF Nossa Senhora da Vitória, PSF Ilhéus 2 e UBS Olivença. Então, eu até vi o pessoal aqui no Banco da Vitória ali, né, na filinha, eu saindo já, tomando a sua vacina. Que maravilha, né, Marcos?
Que bom.
É tão bom a gente ver isso, uma maravilha aí, tá? Então, lá na Cruzada do Bem, gente, pelo bem, na rua Teodoro Sampaio, Boa Vista, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento com idade acima de 30 anos, também pode tomar vacina até 2 da tarde, tá? Hoje, isso mesmo. Então aproveite aí. E o público, viu, Marcos, de 18 anos ou mais com comorbidade também.
Isso, já tem uns dias.
Já tem uns dias e hoje tem vacinação no SEMAI, salas de vacinação das unidades de saúde que eu acabei de citar aqui. No SEMAI, de 8 da manhã ao meio-dia, finalizou agora há pouco, e retorna 1 da tarde até as 3 da tarde. Então, por favor, você que está nesse grupo, aproveite essa oportunidade. Vá se vacinar, viu? Aproveite. Ô Marcos, vamos para Itabuna também falar de vacinação? Porque Itabuna inicia na terça-feira, portanto amanhã, a vacinação de pessoas com 57 anos, não é isso?
Pois é, né? Itabuna e Ilhéus um pouco à frente de Itabuna, né? Passou à frente. A Secretaria de Saúde de Itabuna divulgou ontem, domingo, o calendário de vacinação contra o vírus influenza, gripe, né? E Covid-19. No período de 31 de maio a 5 de junho. Até sexta-feira, dia 4, das 8 da manhã às 11 horas, prossegue a imunização contra a gripe, né, o vírus influenza, nas unidades básicas de saúde da família para os grupos prioritários. Serão imunizados idosos acima de 60 anos, professores, profissionais da saúde, da rede pública ou privada, criança de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e puérperas. Os profissionais precisam apresentar a carteira profissional ou crachá. No período da tarde, de 1 da tarde até as 4 da tarde, prossegue nas unidades básicas e de saúde da família a aplicação da primeira dose da Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. Também hoje serão vacinadas as pessoas com idade a partir de 58 anos, nascidas entre setembro e dezembro, além daquelas com comorbidades a partir de 18 anos, sendo necessária a apresentação do laudo médico com CID, né, Classificação Internacional de Doenças. Na terça-feira, amanhã, dia 1º, será a vez de receber a primeira dose os indivíduos com idade a partir de 57 anos, nascidos entre janeiro e junho. E também pessoas com idade a partir de 18 anos com comorbidades, sendo necessário a apresentação de laudo médico com CID. Já na quarta-feira, dia 2, serão imunizados pessoas a partir de 57 anos, nascidas entre julho e dezembro, e ainda pessoas com comorbidades e idade a partir de 18 anos. Quem tem comorbidade precisa apresentar laudo com CID. Na sexta-feira, receberão a primeira dose do imunizante quem tem idade a partir de 56 anos e nasceu entre janeiro e dezembro. Também serão imunizadas as pessoas acima de 18 anos com comorbidades e aí tem que levar aquela documentação para comprovar. Ao se dirigir à unidade básica de saúde para receber o imunizante, é preciso apresentar a carteira de identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Para quem tem comorbidade, também é necessário o relatório médico atualizado, 6 meses, com o CID, né? Devido ao feriado de Corpus Christi, no dia 3, quinta-feira, não haverá vacinação nas unidades de saúde.
Tá aí, né, Marcos Bezerra, em relação à vacinação lá em Itabuna, né? O cronograma da vacinação de Itabuna durante essa semana. E aí, gente, ó, amanhã, na terça-feira, os trabalhadores de escolas e faculdades privadas de Itabuna vão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na sede da faculdade UniFTC, localizada ali na Praça José Bastos, tá? No centro. O posto de vacinação atenderá das 8h30 às 14h, sem interrupção para almoço, tá? Que maravilha isso. Tem gente que só pode ir no horário de almoço, por exemplo, né? E aí, de acordo com a coordenadora de imunização da Prefeitura de Itabuna, Camila Silva Brito, a expectativa é de que cerca de 600 pessoas acima de 18 anos sejam imunizadas neste dia. Para receber a vacina, os profissionais precisam apresentar carteira de identidade, que é o RG, CPF, cartão do SUS e contra-cheque impresso. A expectativa é alta entre os funcionários das instituições privadas, segundo a coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade UniFTC de Itabuna, Sharon Oliveira. Tudo está sendo preparado para que o momento da vacinação ocorra de forma tranquila. Que maravilha, né? Que dê tudo certo aí. 12 horas e 24 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada agora aqui no JMD com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Bom início de semana.
Oi, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana também. Boa tarde, Marcos Bezerra. Para você também, excelente semana. Boa segunda, Marcão.
Para você também, Coutinho. Ótima semana. Aquele abraço.
Muito obrigado, Marcos. Você também que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Também um grande abraço. Uma ótima semana. Amanhã, novo mês, né? Vamos tentar passar mais um mês juntos a partir do dia 1º, que é amanhã. Mas, sendo o caso, muito obrigado pela companhia, porque a partir de agora você vai ficar juntinho comigo aqui em nossa viatura da 102,9 e vamos trazer o que foi notícia de polícia. Muitos fatos em Ilhéus, em nossa região e também em nossa grande Bahia. Vamos começar então o nosso giro policial. Você ao meu lado, com seu álcool gel, com a sua máscara e também apertando o seu cinto, porque eu vou pisar fundo agora aqui na informação. Aconteceu na cidade de Ilhéus, ontem à tarde, um homicídio em uma praia do Nelson Costa, na zona sul do município de Ilhéus, que teve como vítima Robert Santos, de apenas 18 anos de idade. Segundo informações, Robert, ele era morador do bairro da Conquista. Robert estava em companhia de uma moça quando ele foi surpreendido por alguns indivíduos, sendo que um deles acabou sacando de um revólver e atirou na direção da vítima, atingindo-lhe principalmente na cabeça. A mulher conseguiu fugir, mas também acabou sendo vítima de um disparo de arma de fogo. Ela foi baleada e socorrida até o hospital Costa do Cacau. As investigações deste homicídio e desta tentativa de homicídio estão a cargo da 7ª Corpinha, sob o comando do delegado Elber Carvalhal, no seu núcleo de homicídios. Ainda aqui no município de Ilhéus, aconteceu mais uma morte violenta em decorrência de confronto armado, alto de resistência contra a polícia. Acabou dando entrada por volta das 4h20 da madrugada do último sábado, o indivíduo de nome Fábio Souza de Araújo. De acordo com o que foi informado, Fábio, conhecido também como Fabinho, ele morreu em confronto com policiais da 68 CIPM e também da CIP Cacaueira. Ele teria entrado em confronto durante uma operação realizada no Alto Santo Inês, no bairro da Conquista, aqui na madrugada de ontem, em Ilhéus. Em nossa região, a Polícia Militar do município de Maraú apreendeu várias motocicletas e um carro durante uma blitz que aconteceu na manhã do último sábado no distrito de Barra Grande. Segundo a Polícia Militar, a ação tinha o objetivo de retirar veículos irregulares de circulação, principalmente com restrição de roubo de origem duvidosa e de fiscalizar o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. A nova comandante da Polícia Militar de Maraú, Tenente Mariana, explicou que durante o policiamento, várias pessoas foram abordadas e orientadas, resultando na apreensão de 7 motocicletas e um veículo Fiat Uno por infração de trânsito. Ainda, de acordo com a Tenente Mariana, um dos principais intuitos da ação foi fazer o policiamento geral na região, proporcionando assim um choque de ordem pública, além de conter os excessos de abuso no trânsito que vinha ocorrendo em Barra Grande. As motos foram levadas por um caminhão guincho até o pátio da delegacia local. Olha, Cátia Marques, no seu Jornal do Meio Dia, duas notícias tristes envolvendo homens da Força de Segurança que foram vítimas da Covid. A Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do capitão Wagner Souza Matos, vítima da Covid. Em nota divulgada à imprensa ontem, domingo, disse o seguinte: é com imenso pesar que a Polícia Militar informa o falecimento do capitão Wagner Souza Matos, 41 anos de idade, decorrente de complicações causadas pela Covid-19 na manhã deste domingo, dia 30, em Salvador. O capitão Wagner deixou uma esposa e um filho. E aqui, bem próximo da gente, luto também na Polícia Militar de Itabuna, porque faleceu na manhã de hoje mais um policial sendo vítima fatal da Covid-19. O policial Kleber Souza, integrante da Companhia de Emprego Tático Operacional Assento do 15º Batalhão de Polícia Militar da Itabuna. O soldado Kleber, ele estava internado. O seu quadro clínico apresentou significativa piora nos últimos dias, até que, infelizmente, no dia de hoje, não mais existiu. Em todo o estado da Bahia, já são mais de 100 policiais, dentre civis e militares, que perderam a vida em decorrência da infecção por coronavírus. De acordo com o mais recente boletim da Vigilância Epidemiológica de Itabuna, o número de óbitos naquele município já está na casa das 537 vidas perdidas em Itabuna para a Covid-19. Daqui a pouquinho retornaremos, hein? Um homem foi morto a facadas na zona rural de Itaúna. Você vai acompanhar comigo também. Criminoso acusado de tráfico morre em troca de tiros com policiais da CAEMA. Saiba aonde foi e quem foi. Logo mais, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você estava falando agora há pouco aí de mais um policial, né, que faleceu por conta da Covid. Eu comentei sobre a morte do radialista Dantas, lá de Itamaraju. E aí você me enviou aqui também, né, Coutinho, que internado desde o dia 8 de maio, né, no Hospital Geral Clériston Andrade, também com Covid, o radialista e locutor da Rádio Princesa FM, né, o Rogério Magalhães, infelizmente apresentou uma piora no estado clínico. Lembrando que a Rádio Princesa FM fica em Feira de Santana. E aí o radialista, né, Rogério Magalhães, sofreu também um acidente vascular cerebral, que é o AVC, isso foi ontem. E infelizmente aí, né, Max, teve que se abrir então um protocolo na manhã de hoje para identificar se houve morte encefálica ou parada de todas as funções do cérebro, né?
Muito chato, né?
Muito chato. Então o diretor aí do Hospital Geral Clériston Andrade, o médico doutor José Carlos Pitangueira, informou que o exame para a detecção da morte cerebral será realizada hoje ainda. Provavelmente o caso de Rogério é morte encefálica e ele vai fazer o exame e detectar se está ou não com morte cerebral mesmo, né? Informa aí o diretor do HGCA lá em Feira de Santana. Infelizmente, né, essa Covid tem provocado muitos problemas cerebrais também, acaba levando as pessoas por conta disso. Então, assim, você que está nos ouvindo, isso aqui não é terror, não, é uma realidade. Porque tem muita gente, Marcos, me desculpe, santa ignorância, eu escuto aí, Marcos, que Covid não existe. Uhum. Eu escuto isso, que não vou usar máscara. Estão matando as pessoas, Covid não existe. Existe Covid, gente. Quem está matando o povo é a Covid.
Com certeza.
E às vezes a demora de colocar a pessoa numa UTI, né? A pessoa que está com Covid. Então, cada organismo reage de uma forma. Depois dessas cepas aí, que já são três ou mais, né, Marcos Bezerra? Um Sim. jovem considerado saudável não está sobrevivendo. Então as pessoas ficam de brincadeira, né? Continuam provocando aglomerações. Acordem, acordem. Porque para você que acha que tá tudo lindo, tá tudo bom, uma hora vai ficar ruim. É a realidade. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do almoço.
102.9.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do almoço.
Pois é, esse é seu ponto da informação. Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos aproveitar, Marcos, que são 12 horas e 38 minutos, não deu ainda a hora de colocar o entrevistado no ar, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz a sua denúncia ou reclamação, ou até mesmo envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi 988291029. Que temos aí para divulgar, Marcos, dos nossos ouvintes?
Começar com utilidade pública, Kátia, né? Inclusive ele teve aqui pessoalmente o senhor José Borges da Silva, e ele está à procura do irmão dele, né? É, por parte de mãe, é o Everaldo, filho de Manuel, né? É, e Geraldina. O Manuel é o pai, né? O Manuel, que é o pai do Everaldo, é filho de Dona Jovina, parteira em Gongogi. Então, Manuel é conhecido por Manuel Rabada. Então, José Borges está em busca desse irmão dele, Everaldo, por parte de mãe. E deu uns contatos aqui. O dele é o 77-98879-3332. Então, quem tiver informações sobre o Everaldo, o telefone do José Borges, que é irmão dele, é o 77-988-79-3332. Ele deu também um contato da outra irmã, que mora no São José, aqui em Ilhéus, é o 99111-7063. E também do outro irmão, do Everaldo, que é de Aurelino, né? O Aurelino, que é o 99966-0490, Kátia.
Então, o Everaldo...
O José Borges está em busca do irmão Everaldo.
Ah, né? Tá. José Borges está em busca do irmão Everaldo. E a mãe dele se chama?
É, tem o nome da mãe do pai, né? Do Everaldo. Que é a dona Jovina Parteira, em Gongogi.
Então, quem conhece aí os familiares de dona Jovina Parteira, entre em contato com a gente aqui na Gabriela FM. Pessoal aí de Gongogi e acompanham muito a gente. Participam, inclusive, sempre mandando mensagens aqui. Então, alô aí. Pessoal de Gongogi, tá?
Mais
vamos ajudar.
Um aqui em busca de parente, né? Daqui a pouco você abre um quadro. Gostaríamos de solicitar o apoio de vocês, por gentileza, né? Divulgar a localização do Luiz Bispo da Silva. Aqui é a família, né? Dos irmãos dele. Ficamos sabendo que ele mora na região de Ilhéus. Ele tem a idade de mais ou menos 73 anos. Já morou na região do Sururu, em Buerarema. E, por último, ficamos sabendo que ele está na região de Ilhéus. Ele gosta muito de trabalhar em roça. Então, os familiares procurando aí o Luiz Bispo da Silva.
Atenção, seu Luiz Bispo da Silva. Sua família está à procura, tá? Está à sua procura. Qual é o telefone para contato, Marcos?
É o 999-378106.
73, tá? Pode ligar aí.
É 27, o DDD.
27, então, do Espírito Santo, tá?
É 999-378106, DDD27.
Pronto. Qualquer dúvida, liga aqui. É, tem mais mensagem? O que, é que tem aí dos ouvintes?
Tem mais. Ajudar? Olha, meu irmão Misael Batista da Silva perdeu todos os documentos, identidade, cartão de crédito, uma quantia em dinheiro, né? Peço encarecidamente que a quem encontrar, devolver na Gabriela FM ou entrar em contato pelo telefone 99198-5255. Repetindo, 99198-5255. A quem encontrar os documentos e uma quantia em dinheiro do Misael Batista da Silva.
Pronto, tá divulgado. O que temos mais aí de mensagens dos ouvintes?
A Luciana de Castelo Novo, em Ilhéus, na Fazenda Havaí, né? Manda aquele boa tarde e manda um beijo aí pro pai dela. Ele é Iguape, né? E diz que ama muito o pai.
Que bacana. Vamos lá, pode divulgar a mensagem aí. Dá tempo, 36752000, fala conosco ao vivo. Você tem 2 minutinhos aqui para ligar e falar conosco. E daqui a pouco vamos ter uma entrevista com o deputado estadual Paulo Câmara, que classifica como absurdo, né, o aumento aí do ICMS, do combustível, dos combustíveis, né, aqui pelo governo da Bahia, tá?
Um ouvinte mandou um vídeo pro WhatsApp aqui, Cate, e diz que o ônibus Sapucaíra tá um absurdo, cheio, né, que nem uma lata de sardinha, né, até quando isso?
Aglomeração pura, Marcos.
É.
Essa é a triste realidade de Ilhéus, né, os ônibus coletivos lotados, não existe distanciamento social nesses ônibus, tá?
É verdade.
É como se o Covid não circulasse. Eu não entendo isso, sabe, gente? Não entendo mesmo. Quando é que isso vai acabar? Quando é que as pessoas que pagam, né, para circular no ônibus coletivo, quando é que essas pessoas vão ser tratadas como seres humanos de verdade, com respeito, né? Difícil. 12h43, temos um ouvinte na linha, né? É ouvinte? Vamos lá? Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Cátia Gomes.
Boa.
Eu não queria me identificar.
Sim.
É o seguinte, porque eu moro na Sala Vitória, na Rua Maracanã. Tem um rapaz que mexe com camarão. Só que a casa do pessoal tudo, ninguém aguenta o fedor de camarão, velho.
Vixe, Maria.
E ele não tem essa autorização pra fazer essa limpeza do camarão. E ele falou o seguinte, se a fiscalização for lá, ele paga e todo mundo fica quieto.
Menino, onde é isso?
Nossa da Vitória, Rua Maracanã.
Misericórdia, complicado, viu? E o
que ele fala também, ele não tem essa autorização, né, pra fazer essa limpeza do camarão nenhuma, velho. Fiscalização nunca teve lá. E a gente não aguenta mais com o fedor dentro de casa, cada um tá empesteado.
Nossa senhora, não pode ser assim, né? Então, faz aí sua denúncia, pede aí os órgãos competentes para resolver isso.
Eu pedi a autoridade que fosse no bairro, na Cidade Vitória, Rua Maracanã, e que fiscalizasse lá, que essa autorização do camarão, que ele não tem, e ninguém aguenta com o fedor, velho. Então, fica chicando de casa.
Tá certo então, meu amigo. Tá registrado aí, tá divulgada a sua reclamação. É um negócio complicado, né, Marcos Bezerra? Eu acho que tá faltando aí bom senso, né? Porque todo mundo tem direito a ter seu negócio, a trabalhar, mas também não pode incomodar os vizinhos,
sim,
né?
Sim, usar as formas corretas, os critérios certos para tratar o camarão, né? E poder não deixar esse mau cheiro depois, né?
Certamente. Bem, 12h45, a Cauana vai acionar agora o nosso entrevistado, tá? Porque a gente faz tudo cronometrado aqui, tudo organizadinho dentro do nosso roteiro. Né, Marcos Bezerra?
Isso.
E aí, quem quer enviar mensagem escrita para o WhatsApp, pode divulgar, pode enviar, que a gente vai divulgar ainda hoje, depois da entrevista aqui. Tá bom assim? Tá. Olha, enquanto a Cauana aciona o entrevistado, vamos de informações. Um homem foi detido suspeito de incendiar a agência bancária na cidade de Nazaré das Farinhas, que fica ali a cerca de 75 quilômetros de Salvador. O caso ocorreu no sábado, dia 28. Não há informações sobre os danos causados à agência. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 6h30, policiais da unidade foram acionados pela Central de Operação da Terceira Companhia com a informação de um princípio de incêndio em uma agência bancária, na Praça Alexandre Bittencourt, no centro de Nazaré das Farinhas. No local, a guarnição constatou a veracidade dos fatos e os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade vizinha, Nazaré das Farinhas, e os PMs conseguiram diminuir as chamas utilizando aí um extintor de uma agência bancária que fica próxima. E após chegarem ao local, os bombeiros debelaram o incêndio. Então, testemunhas informaram à polícia que um homem chegou à agência com um galão de gasolina, despejou combustível, atirou fogo e em seguida fugiu. Após conter o fogo, os policiais realizaram buscas na região para localizar e prender o suspeito. Ao ser encontrado, o homem alegou ter problemas mentais e que teria cometido o crime por estar passando fome e que queria chamar a atenção das autoridades. Os policiais acionaram o SAMU, que encaminhou o homem para o Hospital Gonçalves Martins, pois ele estava muito agitado. O suspeito foi medicado e em seguida apresentado na delegacia de Santo Antônio de Jesus. Que coisa, hein, Marcos?
É verdade, né?
Bem, 12h47, nós vamos falar com o nosso entrevistado, ele está na linha já, vai falar, conversar conosco ao vivo mais uma vez. É o deputado estadual Paulo Câmara, que vai conversar conosco a partir de agora. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Obrigado, minha amiga. Obrigado, Marcos. Obrigado, amigo ouvinte da Rádio Gabriela. Um prazer grande estar falando mais uma vez com vocês aqui, direto de Salvador.
Deputado, o assunto é o senhor está denunciando aí o quinto aumento do ICMS sobre combustíveis pelo governo da Bahia, né? O quinto aumento só em 2021. E o senhor classifica isso como abusivo. Explica para nós aqui esses aumentos, tá? Já que o senhor disse que é o quinto. E lembrando que o governo da Bahia está rebatendo, dizendo que não é bem isso. Explica isso para nós, por gentileza.
Olha, quando a gente fala que não é bem isso, né, já começa errado. Ou é ou não é. Não é bem isso. Ou tem aumento ou não tem aumento. Né? Então, a partir de amanhã, amigo ouvinte da Rádio Gabriela, é só você... 4 COTEP 1718, que foi publicado pelo Diário Oficial, né? E lá a Bahia utiliza, além dos reajustes, né, o preço médio ponderado. E só para vocês terem ideia, a partir de amanhã, 1º de junho, já está autorizado, né, porque o governo do estado da Bahia aumentou o diesel S10 em 15%, o diesel S500 em 14%, a gasolina em 11%, o etanol em 13% e o gás GNV, aquele que o taxista, que o Uber usa, em 23%. Então, são aumentos abusivos, isso feito pelo governo do estado da Bahia. Não sou eu que estou dizendo, é só pegar lá a fonte, ato COTEP, número 1718, publicado no Diário Oficial. Então, é uma forma de uma maquiagem de querer dissimular, de querer você colocar a carga no governo federal. Isso é de responsabilidade do governo do estado da Bahia. Ele tentou, através do Sincefaz agora, dizer que não é bem assim, que o combustível, que a média ponderada, e eu já mandei rebater. Eu quero me dizer que o governo do estado da Bahia, fazendo um desafio aqui agora, ao governo do estado da Bahia, ao Sincefaz, a Secretaria da Fazenda, que respondeu no meu, inclusive, nas minhas redes sociais. Se o governo do estado da Bahia não aumentou o diesel de janeiro a junho desse ano em 32%, estou lhe dando o número exato, em 32%. Inclusive, já mandei responder, inclusive, no site da Secretaria da Fazenda. Porque são perguntas claras, não tem que estar aqui enganando. Ah, não é bem assim. Ou é ou não é. Ou teve aumento ou não teve aumento. A partir de amanhã, os postos de gasolina vão reajustar os preços. Volto a repetir, 10S10, 15%, diesel S500, 14%. Gasolina, 11%, etanol, 13% e GNV, 23%. Isso são números que eu estou apresentando. Eu não estou aqui inventando, nem estou fazendo nenhum tipo de politicagem. Vocês sabem, Marcos, amigo ouvinte da Rádio Gabriela, eu me comporto de maneira técnica e responsável. Mas eu não posso permitir, né, esses aumentos sucessivos e abusivos. Isso não é hora de estar aumentando nada, minha gente. Eu falo, inclusive, agora pela manhã, é uma crise econômica sem precedentes, social e sanitária sem precedente, há mais de um ano e meio vivendo. Isso é hora do governo ter que dar a mão, ter que ajustar, ter que procurar ajustar e entender e compreender o empresariado, o comerciante, aquele taxista, aquele Uber que precisa dos combustíveis para poder sobreviver. Esse aumento de carga, por quê? A razão é muito simples, né? Quase 5 bilhões, e eu já denunciei isso há 2 meses atrás, são arrecadados impostos. Quer dizer, o governo do estado vai equilibrar suas contas em cima de reajuste de imposto para quem pagar. Isso, o impacto vai ser negativo, na minha opinião. Eu sou economista. Porque quanto mais aumenta, imagina você pagar uma gasolina amanhã R$ 6,00, R$ 6,10. Quem vai aguentar mais andar de carro?
Sem condições.
Quem vai aguentar pegar táxi? Um horror.
Ô, deputado, eu te fiz essa pergunta porque o Rui Costa, né, o governador, ele esclareceu dizendo que era fake news sobre aumento de alíquotas do ICMS. Ele falou isso na rede social dele ao vivo, né?
Bom, eu quero que ele me apresente os números. Se ele me disser amanhã que a Bahia, né, os postos de gasolina, os combustíveis, esses combustíveis que eu acabei de citar, diesel S10, S500, gasolina, etanol de inimigo, com essas percentagens que eu acabei de citar. Aliás, faço uma pergunta diferente. Qual é o sindicato de postos de combustíveis, os donos de postos de combustíveis,
exato,
né? Que são as pessoas. Acho que é uma pesquisa até interessante para a Rádio Gabriela poder fazer. Uhum. Se não foram majorados através do governo do estado da Bahia, nesses percentuais que eu estou dando. E mais uma fonte, é só ir lá no Ato COTEP 1718. Não tem mistério, isso está registrado. Isso aqui não é número que eu estou inventando, que eu estou criando, ou que eu calculei não na minha cabeça. Isso é número que está registrado e que serão repassados devido ao aumento de preço que foi dado pelo governo do estado da Bahia pelo preço do médio ponderado, que chama PMPF. Se você quiser anotar, é TECAT, chama Reajuste PMPF Bahia. Anote aí, faz essa pesquisa e aí amanhã você vai procurar na rádio e vai dizer, pô, será que o deputado tem razão ou não? Será que o governo do Costa é fake news? Porque quando você fala que é fake news, você tem que dizer por quê. Onde é que está errado, onde é que está mentira.
Exato.
Né? E não tem.
Não tem explicação lá.
Pronto.
Não tem. Então, por que é fake news?
Pronto. Então, aí você, quando há uma fake news, existe a justificativa e desmentindo. Então, desafio aqui o governo do estado da Bahia, o governador. Esses números que eu acabei de apresentar nessa rádio de credibilidade, que é a Gabriela FM. Se o que eu estou falando aqui agora está sendo gravada, né? Se é mentira, e se for, me prove que é mentira, ou se os senhores do governo do estado foram pegos de surpresa, porque vocês queriam, na calada da noite, aumentar mais uma vez, sobrecarregar o comerciante, o empresário e aquele usuário de carro. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso estado. Mas eu descobri, eu procurei saber, passei a semana toda me certificando das informações, vendo os números, revendo os números, e eu jamais, minha amiga Kátia, Marcos, amigo ouvinte da Gabriela, assim, faria nenhum tipo de vídeo de postagem sem ter responsabilidade, sem checar os fatos. A minha conduta não permite fazer politicagem. Agora, desafio ao governo. Se é fake news, me prove. Caso contrário, o senhor e o seu governo estão, mais uma vez, querendo iludir, ludibriar a nossa população.
E o senhor tem questionado isso na Assembleia Legislativa da Bahia? Qual o posicionamento dos demais colegas?
Olha, a Assembleia está fechada, né? O nosso presidente está de Covid, alguns parlamentares, a maioria das assessorias administrativas, semana passada, houve um surto de Covid na Assembleia, né? Então, muitos funcionários pegaram, a Assembleia está fechada. Só deve reabrir na semana que vem e tenho certeza que eu vou me posicionar. E acho que o debate da democracia é esse. Quem for contra, me prove que é contrário, me prove que eu estou mentindo. Que a única maneira de desfazer o que eu lhe disse, que eu disse agora na rádio, é ele revogando esse ato. Se o governo revogar o ato, aí pronto, não haverá aumento. Se não, amigos ouvintes da Gabriela FM, de toda a região sul do nosso estado, pode preparar amanhã que na bomba de gasolina, a gasolina 11% mais caro, etanol 13%, GNV, o gás 23%, diesel S10 500, 15% e diesel S500 14%. Se eu tiver errado, minha amiga, você pode me ligar para me corrigir. E aliás, a sugestão que eu digo de pauta. Procura saber o dono de posto de gasolina, do sindicato, se eu estou falando é verdade ou é mentira.
Ou seja, é simples, né? Você chega ao posto que você está acostumado a abastecer, pergunta aí. É, já aconteceu isso comigo, já perguntei, né? E aí ele foi e mostrou realmente, olha aqui, o aumento de ICMS do governo do estado é uma coisa absurda para nós. E aí esse dono de posto até disse, às vezes o cliente chega e fala assim, pô, vocês também só querem cobrar caro da gente.
Verdade.
E aí ele diz que não é por conta que o dono do posto quer simplesmente aumentar, né? Eles questionam isso aí, o ICMS por parte do estado.
É uma vergonha, meu amigo. Esse governo, é como você falou, né? Foi pego com elementos surpresos hoje pela manhã, foi tão assim pego de surpresa, porque ele não conseguiu desmentir, né? É fake news. Fake news como?
Uhum.
Cadê a matéria dizendo que eu tô errado? Cadê a matéria? Cadê o ato? É só ele provocar. Eu tô dando aqui uma fonte. Ato Cotep, número 1718, publicado no Diário Oficial. Okay. Se não tiver publicado, me desminta. Correto?
Correto.
Então, eu dei elemento suficiente para não comprovar a minha ou descomprovar a minha informação. Cabe ao governo, mas o que eu vi foi uma superficial informação dizendo isso é um fake news, ponto, porque não tem argumento, porque sabe que é verdade e foi pego de surpresa. Agora, prove a população, diga à população que o que o senhor governo está fazendo é aumentar, é sobrecarregar imposto àqueles donos de postos de gasolina que serão repassados automaticamente para o consumidor final, graças a seu presente de grego aí, abrindo o mês de junho, né, a temporada do aumento aos impostos.
Ô deputado, e como o senhor mesmo disse, né, fica muito difícil, pesado no bolso para o motorista, seja ele de carro particular ou até mesmo um táxi, um Uber, pagar por esse combustível. E hoje em dia está claro, todo mundo sabe disso, que diminuiu muito os nossos recebimentos, nossos rendimentos. Essa pandemia fez com que a gente ganhasse menos, né? E aí eu lhe pergunto, nenhum momento como esse, o governo não tem a sensibilidade de ver que não é o momento de aumentar impostos?
Olha, esse é o governo da arrecadação de impostos. Você pode ver aí que tudo que se faz, ao invés de chamar, porque a minha leitura é diferente, quanto mais imposto você vai pagar, menos você vai consumir. Aquela pessoa que utilizava o carro, um tanque de gasolina por semana, já está utilizando de 15 em 15 dias. Já não tá, é o jogo do perde. Ninguém aguenta uma carga tributária dessa. E como você falou, nós estamos vivendo uma crise enorme. Qual é o salário que aumentou? Aliás, o salário do servidor público do Estado está 6 anos sem aumento. O da Gabriela FM também não vai estar adicionado porque não deixou de arrecadar.
Não.
O país precisa de união. É. Não precisa agora de cobrança de imposto. Ninguém pode falar em cobrança de imposto, muito menos aumento de imposto. Quem é que está conseguindo pagar o seu aluguel? Quem é que está conseguindo pagar seu imposto no dia a dia? Ninguém, quase 70% da população está ficando, às vezes, né, sem conseguir pagar os seus deveres. Porque porque é mau caráter? Ou porque não? Porque não consegue, porque está sem dinheiro. E agora vê o governo de novo sobrecarrega imposto para fazer seu caixa? Quer dizer, isso é uma irresponsabilidade. Isso é uma coisa que efetivamente não poderia acontecer, mas é o que eu digo, esse é o governo da Bahia, esse é o governo de PT, 16 anos no nosso estado.
Tá bom então, deputado, gostaria de conversar mais com o senhor, mas a gente precisa finalizar aqui já o programa. Agradeço pelas informações, inclusive tendo alguma novidade sobre essa questão, por favor, nos passe aqui para a gente informar aí a todos os ouvintes, viu? Muito obrigada, boa tarde.
Eu que agradeço a você, a Marcos, a paciência do amigo ouvinte da Rádio Gabriela FM, mandar um abraço pro meu querido amigo Valderico Júnior, e minha gente, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, vai lá na minha rede social, Instagram, Facebook, Pepe Paulo Câmara, e se eu tiver errado, pode ir lá criticar, mas se eu tiver certo, a gente vai vencer essa batalha. Um forte abraço, que o nosso bom Deus proteja e interceda por todos nós.
Grande abraço, deputado.
Um abraço, deputado. 12 horas e 58 minutos, a nossa querida Acauana aqui vai acionar o nosso repórter, o Coutinho Neto, ele que tem sempre aí muitas informações atualizadas do setor policial. Enquanto isso, o Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, o que temos de mensagens, Marcos?
Isso, ouvinte aqui, Zila, né? Boa tarde, Kátia, Marcos, é verdade, eles estão demorando muito para colocar as pessoas vítimas da Covid na UTI. Quando agrava o quadro, vão providenciar transferir para a UTI, então os pacientes que têm outras enfermidades vão a óbito, né?
Pois é.
Os que não possuem enfermidade contraem, né? Porque estão expostos aí às infecções.
Pois é, né?
É.
Ai, ai, gente, tanta coisa, só Jesus na causa. Mais uma mensagem antes de atender o nosso...
O Tiago manda aquele boa tarde, Kátia, Marcos, eu queria falar sobre a estrada daqui de Sapucaíra, nós estamos sofrendo, né? Ônibus quebrando todos os dias, então é lá em Olivença, Sapucaíra, só a conta do ônibus, passa ônibus lotado também, né?
Infelizmente, né, essa é a triste realidade, estradas ruins, né, para essas comunidades, ônibus lotados, né? Triste, viu? Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta, né, Coutinho, com mais notícias para nós?
Isso, Kátia. Nosso grande pelo município de Gitaúna. Na manhã de ontem, domingo, na zona rural daquele município. De acordo com o que foi informado pela Polícia Militar, Danielson Pereira Matos, de 41 anos de idade, ele foi atingido com golpes de faca na região do peito e também no pescoço. A vítima não resistiu e morreu no local. Também na manhã de ontem, policiais militares da EMA receberam uma denúncia anônima informando que o indivíduo de nome Jason e outros dois suspeitos não identificados pela polícia estariam vendendo drogas, ostentando armas no distrito de Cumuruxatiba. Uma guarnição da CAEMA deslocou até o local informado para averiguar a situação e acabou se deparando com os três criminosos armados. Os criminosos, ao perceber a presença dos policiais, começaram a atirar na direção. E são os militares que usaram a direção. Jason Eduardo dos Santos, de 21 anos de idade, morreu assim que deu entrada em uma unidade de saúde. Um homem foi encontrado morto no interior de uma propriedade rural no dia de ontem, no trecho pertencente ao município de Conceição do Almeida, na BR 242. Segundo informações, a vítima, conhecida apenas por Gil, teria morrido após sofrer uma descarga elétrica. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. O corpo de Gil foi removido para o Departamento de Polícia Técnica do município de Santo Antônio de Jesus. E em nossa grande Bahia, duas pessoas foram assassinadas no último fim de semana de maio, elevando para 45 total até ontem, de mortes violentas naquele mês em Feira de Santana. E no ano de 2021, Feira de Santana já contabiliza 187 mortes violentas. O primeiro crime aconteceu no último sábado. A vítima foi André de Oliveira, de 20 anos, que foi alvejado nas costas no local conhecido como Estrada do Besouro. Ontem, domingo, o adolescente Kaique Barbosa Leal, de 17 anos, foi assassinado a tiros por volta das 20h30 no bairro Mangabeira. Também em... Ele também foi atacado nas costas, cabeça e no ombro. Não há outras informações sobre este crime do menor. Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio-Dia. Retornaremos amanhã com novas notícias de polícia. JMB, com informação que você precisa na hora do almoço, continua na companhia de Kátia Lopes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã do JMD. A gente vai para a última notícia do dia, para finalizarmos aqui o programa. Ô Marcos, é sobre essa questão aí lá no município de Serrana, né, interior de São Paulo. Então, no Noticiário Nacional, a gente traz aqui para vocês que Serrana teve 95% de queda no número de mortes após vacinação em massa, né?
Isso, a cidade de Serrana, no interior de São Paulo, teve resultados expressivos após a vacinação em massa contra a Covid-19. Em entrevista à CNN, o prefeito Léo Capitelli disse que números preliminares apontaram queda de 95% nas mortes pela doença. Foram imunizadas com duas doses da Coronavac 98% da população de Serrana. Algo que, segundo o prefeito, surpreendeu até o Instituto Butantan, que conduz o estudo. A queda de 95% no número de mortes comprova que, com 75% da população vacinada, é possível controlarmos a pandemia no país, dar fôlego aos sistemas de saúde e tratar com dignidade os infectados, avaliou Capitelli. Então, que boa notícia aí, diante dessa pesquisa do Instituto Butantan, Kátia.
Não é, Marcos? Interessante, né? Essa pesquisa aí tem o apoio do Ministério da Saúde, né? E é interessante a gente deixar bem claro aí em relação às informações verdadeiras.
Isso.
Eu não vejo a hora de todos estarem vacinados, né? E você que fica com aquela, não vou vacinar, larga de besteira, vai lá tomar sua vacina. Eu tô que doida, com o bracinho pronto. Vou tomar a minha dose. E as duas, né? Porque Sim. até então nós só temos vacinas que tem que tomar duas doses. Bem, uma hora e quatro...
A não ser que seja da Janssen, né? Que precisa de uma dose.
É, porque
apenas.
Vão chegar também, né?
É.
O governo brasileiro comprou a vacina da Janssen, que é uma dose. Se chegar até aqui, tô aí também pronta.
Isso.
Pra tomar essa vacina. Então, corta, tem drive-thru... Até 14h, tá? No Pontal e também na Avenida Soares Lopes, 53 anos ou mais, tá? Aproveita essa oportunidade. Aqui em Ilhéus, viu, minha gente? Bem, nós vamos finalizar, então, a edição desta segunda, dia 31 de maio, né? Do seu Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online, usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jajamada e na Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros.